A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, a nossa entrevistada é Zilda Márcia Gricoli Iocoi, professora titular do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e também professora do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades. Zilda é também fundadora e pesquisadora do Núcleo de Estudos das Diversidades, que seria aí o Diversitas. Ela é autora do livro A Escrita do Historiador, Cosmovisões em Conflito, pela editora Unesp. No Diversidade em Ciência de hoje, Zilda Iocoi irá falar sobre história das relações e dos movimentos sociais e sobre o núcleo de pesquisas Diversitas. Zilda, é um grande prazer tê-la aqui conosco.
Prazer é meu, Alexino, muito gentil da parte de vocês de me pedir uma conversa com vocês para a gente divulgar um pouco o evento que ontem eu fui surpreendida, né? Porque fui convidada para estar lá no teatro na cidade. Era um evento de abertura de um novo espaço teatral para homenagear uma colega nossa muito querida, que morreu recentemente, chamada Eleete Safiotti. Então, é o núcleo Eleete Safiotti, né, com o qual eu me senti muito honrada de estar lá nesse dia, porque fomos muito amigas, e havia um público bastante interessante, grande, querendo saber mais, e foi uma experiência muito rica. Ontem à noite, a gente está presente na inauguração dessa nova sala.
Só para localizar o ouvinte, né? O Diversitas ele recebeu um prêmio, que seria o nono prêmio Eliette Safiotti, né? Recebeu o nono prêmio por o Diversitas, que é o núcleo de pesquisa que você criou, foi coordenador, está até hoje também como pesquisador, e recebeu o nono prêmio Eliette Safiotti numa sessão solene do Prêmio Feminista da Câmara Municipal de São Paulo, e recebeu o prêmio por suas ações de combate à discriminação social, sexual e na defesa dos direitos das mulheres no município de São Paulo. Então é interessante, né? Porque é um núcleo de pesquisa que recebe um prêmio, e junto dele também você, por as suas atuações nesse sentido. Então, para o Diversitas que você acabou criando e está há tantos anos, né? É um prêmio bastante interessante. E quem foi Eliette Safiotti?
Eliette Safiotti foi uma pesquisadora muito jovem que participou na sua juventude com os movimentos sociais, foi militante da esquerda, né? E acabou sendo uma intelectual acolhida pela PUC de São Paulo nos tempos em que havia uma violenta repressão sobre os pesquisadores e uma perseguição. E a Eliette, ela acabou indo para a PUC, depois ela foi para o exterior para poder garantir que ela tivesse uma proteção na época das repressões horrorosas. E quando ela retornou, o núcleo estava bastante estruturado, e aí então já estava, desde já uns 4, 5 anos atrás, na nossa responsabilidade criar um evento para dar a ela o nome desta última sala de espetáculos, né? Que é o Teatro 3 agora, que recebe o nome honroso de Eliette Safiotti. E por isso, então, me convidaram, já que eu estava no meio dessa história antiga toda, né? A gente vai ficando velhinho, precisa estar lá para dar depoimento. E foi muito lindo, porque nós tínhamos um público bastante amplo, foi uma tarde muito emocionante, de pensar os problemas, de discutir, e com isso, então, eu acabei falando uma parte da nossa tarefa aqui no Diversitas, falei um pouco do Diversitas, falei dos problemas que nós levantamos e como é que nós estamos dando solução a trabalhar, não é, nessa perspectiva de que é preciso rediscutir todas as questões e ir a cada uma delas abrindo espaço de conversas na sociedade, né? Porque muita coisa ficou ocultada durante esse tempo todo, muitas pessoas não sabem a respeito da violência da ditadura nos últimos anos, e com isso, então, a gente pensou que temos uma tarefa grande agora no Diversitas, né? Porque o caminho das diversidades nós já conseguimos abrir nesse tempo, mas ainda não focado em cada momento decisivo onde ter esse núcleo permitia uma presença dos historiadores, dos pesquisadores, dos cientistas sociais a dizer não ao governo brasileiro e à polícia militar do Brasil, né? Então, hoje, foi uma nota que foi combinada e que foi muito rica para todos nós.
Hoje o Diversitas, ele está estruturado como? Quantas linhas de pesquisa? Quais são as pesquisas desenvolvidas dentro do Diversitas?
Bom, o Diversitas é mesmo um núcleo que tem uma grande área de pesquisa, que são os fundamentos todos, não é? De como a esquerda se relacionou, como que a juventude se relacionou, quais foram os trabalhos realizados de divulgação dos conhecimentos que nós fazíamos, como intervíamos no ensino, como intervíamos na pesquisa e como intervíamos também nas relações sociais. Quer dizer, um momento grande de ampliação da nossa voz, que deixou de ficar restrita à universidade. Eu que estava muito forte na PUC nesse tempo, e a gente tinha uma dificuldade enorme de falar, as pessoas não queriam tocar nos assuntos, tinham histórias que não podiam ser reveladas, e a gente, então, começou a abrir esses espaços, e foi uma coisa muito rica, não é? Porque sediados lá no alto da Maria Antônia, ali na PUC, com uma sala importante, né? A gente começou a ter uma diversidade de interações. Então, os jovens alunos vinham, os velhos professores, os professores que vinham do exterior, e ali a gente criou uma sessão, né, contínua de discussão. E foi um momento rico, porque a gente tinha na PUC... O nosso reitor já era o cardeal e nós tínhamos uma grande parte de professores honrados, militantes, que queriam falar sobre o passado, não é? Então, foi um tempo onde a gente conseguiu trazer a discussão, não é, sobre a violência do Estado, a ditadura militar, o desaparecimento das pessoas, a violação dos jovens, não é? Naquele espaço rico, né, de rebeldias e de manifestações de oposição ao silenciamento, que deu um up, né, deu um impacto mesmo. E com isso, eu que estava na PUC começando na USP, comecei a usar também o meu espaço para começar a discutir essas questões, que a gente não estava discutindo nada, era uma época de silêncio, né? E foi muito interessante, porque o movimento estudantil começou a se reorganizar para participar desses debates, para ir fazer pesquisa, para acolher a imprensa. Então, deu uma dinamizada para a gente acabar com aquele silêncio imposto e, de fato, voltar a pensar a história do país, na violação dos direitos, que foi bastante dura, né? No período já final da ditadura, mas eles eram muito reacionários e muito agressivos. Muita gente teve que ir embora, muita gente foi torturada. E o grupo da PUC foi muito perseguido, porque era um pessoal muito militante, muito ousado, e a gente tinha que dar guarida a eles praticamente todo o tempo, porque senão corria o risco de desaparecer. Então foi um tempo difícil, mas de qualquer maneira, Alexino, um tempo de respirar, sabe? A gente já podia falar, a gente já podia contar as histórias, a gente já podia fazer as narrativas para os senhores, para os velhos, para os jovens, de como foi a nossa experiência traumática com a ditadura militar, os que sofreram, os que desapareceram, os que foram torturados, etc. Então, foi um momento que deu, de novo, uma energia, não é, para a gente, para não deixar morrer essa história no silêncio.
E aí que o Diversitas ele é constituído, né? O Diversitas surge em que ano?
O Diversitas foi constituído porque nós, na verdade, queríamos ganhar um espaço onde essas discussões fossem institucionalizadas, não é? A gente tinha espaço para discutir, porque nós tínhamos sala, auditório, etc., mas não era um espaço institucionalizado onde já, desde o nome, não é, do núcleo, ele passava a dizer a que veio, não é? Então, o Diversas é o núcleo de estudos das diversidades, das intolerâncias e dos conflitos, não é, da Faculdade de Filosofia, porque estava lá no prédio da História e Geografia, mas a gente queria que o nome abrangesse o nosso conjunto todo, né? E, com isso, a gente deu passos, escreveu coisas, refez pesquisa de jornal, o CAP, que é o nosso Centro de Apoio à Pesquisa Histórica, se envolveu nesse trabalho. Então, acabou ficando um momento de o despertar de novo para pensar o silenciamento que a ditadura impôs sobre a gente, mas, ao mesmo tempo, começar a contar as histórias, né? Então, foi uma coisa de recuperação da história silenciada nesse tempo, o que deu para a gente condições de escrever, condições de trazer mais alunos, chamar pessoas do exterior e mostrar mesmo para a Faculdade de Filosofia, né, que nós tínhamos uma resistência enorme e que ela não podia ignorar essa resistência, e que nós tínhamos espaço para escrever, para publicar, para fazer seminários, etc. E com isso a gente foi abrindo caminhos, né, do jeito que a gente conseguiu nesse momento.
Inclusive, o programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades, que você também é uma das fundadoras, pioneiras nisso, ele surge dentro do Diversitas, não é?
Ele é um programa do Diversitas, né? Então, o que foi interessante é que nós estávamos ainda na rabeira de um pouco do programa da história, um pouco do programa. Aí nós conseguimos pensar e dizer: olha, o nosso núcleo tem que ter um construto de pesquisa nosso, né? Nosso, não porque nós vamos fazer, mas nosso porque a nossa reflexão, os nossos alunos, as nossas histórias precisariam estar contidas ali, senão não tinha nenhum sentido, né? A gente queria falar, queria expor, queria escrever, e não podia deixar de lado essa ressonância. E foi muito lindo, porque nós tivemos um apoio enorme, né? A Faculdade de Filosofia nos apoiou imediatamente, nos recebeu, nós contamos o que queríamos fazer, a direção da faculdade cedeu sala, anunciou no Conselho Universitário que nós estávamos abrindo um programa de pós-graduação para discutir os dilemas da ditadura. Então, foi uma grande discussão numa sessão do Conselho Universitário que isso era importante, fomos aplaudidos, quer dizer, a gente começou a fazer barulho, né?
Vamos ouvir um pouco de música? O que você nos sugere agora?
Vamos começar com Olhos nos Olhos.
Olho nos Olhos, que é do Chico Buarque, né?
Minhas músicas serão todas do Chico Buarque de Holanda, com exceção da primeira música, que é uma música lá dos sambistas anteriores, que depois a gente toca mais pelo meio, mais pelo final. Mas para a gente ir pensando quem éramos nós, né, que estávamos nesse momento ousando a sair da caverna e aparecer em público e colocar nossas discussões, nossos debates, nossas músicas, nosso teatro. E a PUC foi uma maravilha para a gente, né? Porque nós tínhamos o teatro da PUC, mais as coisas que nós tínhamos aqui na Faculdade de Filosofia, e aí então a gente reverberava em todos os lugares ao mesmo tempo. Foi um tempo muito, muito forte de dizer chega de silêncio, né?
Então vamos ouvir aí Olhos nos Olhos, do Chico Buarque.
Quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci, mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz. ao sentir que sem você eu passo bem demais, e que venho até remoçando, me pego cantando sem mais nem porquê. E tantas águas rolaram, quantos homens me amaram bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, cê sabe que a casa é sempre sua, vem assim. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz. Quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem. Quis morrer de ciúme, quase enlouqueci. Mas depois, como era de costume, obedeci. Quando você me quiser rever, já vai me encontrar refeita, pode crer. Olhos nos olhos, quero ver o que você faz, ao sentir que sem você eu passo bem demais, e que venho até remoçando, me pego cantando sem mais nem porquê. E tantas águas rolaram, quantos homens me amaram bem mais e melhor que você. Quando talvez precisar de mim, cê sabe que a casa é sempre sua, vem assim. Olhos nos olhos, quero ver o que você diz. Quero ver como suporta me ver tão feliz.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Zilda Márcia Gricoli Iocoi, professora titular do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e também professora do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades. Zilda é também fundadora e pesquisadora do Núcleo de Estudos das Diversidades, o Diversitas. Ela é autora do livro A Escrita do Historiador, Cosmovisões em Conflito, pela editora Unesp. No Diversidade em Ciência de hoje, Zilda Iocoi está nos falando sobre história das relações e dos movimentos sociais e sobre o núcleo de pesquisa Diversitas. Pois é, Zilda, no bloco anterior, você até escolheu a música Olho nos Olhos, né, do Chico Buarque. E antes da música, eu havia perguntado também para você o que faz o programa de pós-graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades ser um programa tão diferente dos demais. É um programa bem conceituado na CAPES, é um programa que tem cotas, né? Há vários tipos de cotas. Quer dizer, o que faz esse programa ser tão diferente dos demais da USP?
Bom, em primeiro lugar, porque nós ficamos um tempo grande pensando o nosso programa e comparando, né, o que, que nós queríamos na Universidade de São Paulo e na relação com as outras universidades de um imperativo categórico maior, uma inflexão mais radical, mais complexa, para discutir o silenciamento e ainda todas as artimanhas da ditadura na repressão, na desqualificação dos jovens, essa coisa toda. Então, nós queríamos mesmo constituir o nosso programa que ele se arquitetasse, né? Em primeiro lugar, com todas as diferenças sociais. Então, a violência contra os jovens, as periferias e o desemprego, a falta de um caminho universitário que acolhesse a população mais marginalizada. Então, foi um tempo assim que nós estudamos várias brechas que a gente poderia encontrar para o nosso programa ser mais amplo do que uma especialidade de pós-graduação. Por isso que ele é diversidade, direitos e outras legitimidades, porque há no cotidiano da vida, da cidade, da luta, não é? Espaços imensos de transformação social que nós executamos por serem pessoas, por sermos personagens intelectuais ou trabalhadores, não é? E que com isso nós fomos, ao longo do tempo, alimentando a classe operária de instrumentos para que ela pudesse também se apropriar desses conhecimentos e dessas ferramentas universitárias para levar para os seus lugares de trabalho, né, a sua possibilidade de reivindicação, né? Então, com isso, inclusive, a gente fez um elo, né, com os trabalhadores. Do outro lado, nós também começamos a frequentar o espaço da cidade de uma maneira muito forte, né? Para quê? Para dizer, nós não queremos mais que essa cidade seja uma cidade de violência sobre a mulher, né? De desagregação do espaço feminino. Então, nós nos juntamos, né, com as mulheres de rua mesmo, com as travestis, com as prostitutas, com as estudantes, ó, e começamos a pensar alternativas de que as mulheres passassem a ser respeitadas. E aí foi uma coisa interessante, porque as mulheres ocupavam a cidade, mas muito restritamente, né? Elas tinham medo, porque tinha perseguição, tinha violência e tal. Quando nós começamos a frequentar a cidade, a estar na cidade o tempo inteiro, nós passamos a fazer elos, né? Por exemplo, o Florescer, que fica lá embaixo, na Rua Prates, quase na Marginal, né? Está em frente a um abrigo de mulheres trabalhadoras, né? Que foram agregadas ali numa parceria de acolhimento, mas também de educação, de formação. E a partir de estar na frente da nossa instalação, elas passaram a fazer os cursos, né? Fazer Madureza, a frequentar as conferências. Então, nós começamos a fazer um barulho aí no meio da cidade. É sempre um barulho muito focado na crítica do abandono da cidade, na necessidade de proteção da cidade e das pessoas que vivem na cidade, não só as mulheres prostitutas, mas os mendigos, mas os jovens que estão no meio da rua, que não foram acolhidos pelas suas famílias. Quer dizer, começou a fazer um trabalho de juntar essa gente toda, né? E a partir desse momento, então, o que aconteceu? Nós começamos também a fazer arte, né? Então, passava filme, né? Chamava todo mundo para vir assistir os filmes, depois fazia alguém contar sua história, a pessoa contava a história, a gente gravava a narrativa da história da pessoa, depois cada um de nós começou a contar a sua própria história. E foi uma coisa linda, né? Porque nós passamos a viver a dinâmica da cidade num sábado, que era sempre sábado, né? Logo da hora do almoço até a noitona, né? Para poder dar conta de juntar essas pessoas num desafio civilizatório, num desafio de identidade, num desafio de direitos, né? E foi uma coisa linda, porque começamos a ter, reverberava toda essa nossa ação em todos os lugares de ensino. E aí também nós começamos a juntar o pessoal do Mackenzie, o pessoal dos cursinhos, e foi ficando uma coisa linda. Agora eu tenho que recomeçar isso, porque nesse ato de tempo houve também um esgarçamento dessas relações, né? Porque cada um está lá fazendo o seu trabalho loucamente. E agora, então, eu estou me organizando para, nesse retorno que eu vou, devo fazer agora no começo do mês próximo, já fazer o balanço do que foi antes e agora fazer novos planos para esse momento atual. Então, a gente está sempre fazendo essa relação, né? Não vai embora, né? A gente continua junto ali.
Inclusive, o Divestas, né, ele tem uma característica interdisciplinar, né? Então, tem professores de várias unidades da USP, de outras instituições também de fora, né? Muitas pesquisas voltadas para a questão dos refugiados, questões étnicas, questões decoloniais, né? Que é a principal característica do Divestas. Agora, o Divestas, ele tem uma característica que talvez foi a pioneira dentro da Universidade de São Paulo, que é um dos primeiros programas que fala das cotas raciais, né? Das cotas. Então, são cotas raciais, cotas para pessoas em situação de refúgio, cotas para pessoas transexuais, né? E cotas para pessoas com deficiências e as cotas raciais aí voltadas para as pessoas negras. É isso mesmo, né?
É isso mesmo. E isso foi uma coisa muito importante, porque nós não queríamos uma personificação de cotas, né? Nós queríamos que essa diversidade se integrasse dentro do Diversitas para apontar como era necessário que essas conexões pudessem ir se realizando ao longo dos estudos, né? Então, os trabalhadores sem emprego que se juntavam com os moradores de rua, que iam fazer um batuque, que não sei o quê. Então, a gente foi criando laços e elos aí. E foi uma coisa muito rica, porque nós também passamos a viver a cidade à noite com uma intensidade enorme, né? E foi muito lindo, porque sempre tinha uma conversa a mais, uma história a mais, né? E aí eles perguntavam como a gente arranjava tempo para fazer tantos trabalhos. Aí nós começamos a discutir tempo, né? Por que que a gente tem tempo para algumas coisas e não para outras? Mas foi uma farra maravilhosa, imagina. Todo mundo falou, eu também agora vou reverter. Eu quero fazer várias coisas novas, eu não quero ficar só fazendo o tempo do trabalho. Era uma coisa linda. Então, a gente começou a criar, inovar. E aí eles perceberem que o conhecimento não precisa ser uma coisa chata, apartada, que não permite você se divertir e tal. Então, eles começaram a se interessar cada vez mais. E aí começaram a fazer os seus teatros. E nos convidavam para ir assistir os seus teatros e para discutir e criticar os textos dos seus teatros. Foi uma coisa muito bonita esse pedaço nosso. Agora, eu estou precisando de refazer essa entrada, aí vou te chamar para ir junto, porque não pode perder esse elo, não, porque ele é muito rico, né?
E só corrigindo, que eu falei, esqueci de um grupo, que seria aí os indígenas, que também tem cotas no Divestas, né? Então, só repetindo, um dos primeiros programas, ou o primeiro programa da Universidade de São Paulo, que coloca cotas, né, no programa de pós-graduação, que seria aí Humanidade, Direitos e Outras Legitimidades, que tem cotas para negros, indígenas, pessoas em situação de refúgio, transexuais e pessoas com deficiências, né? Então é um programa que tem uma característica muito interessante e muito pioneiro e inovador, e você está desde o início nesse programa, né?
Antes de você... Eu acho que é uma coisa boa também, Alexino, é que, na verdade, ele não é um programa que vai fazer discussão sobre as dificuldades dos sujeitos. Ele é um programa de pós-graduação, onde os alunos têm um trabalho, um tema, uma pesquisa, uma intervenção, e eles vão escrever. Por que isso? Porque, na verdade, o primeiro movimento era assim, que eles queriam já dar um resultado final para essa chegada. E a gente, não, isso aqui precisa ir devagar, vamos estudar, vamos fazer. Bom, agora você tem um monte de gente escrevendo. Nós temos gente que faz quadrinhos, tem gente que faz gibi, tem gente que escreve poesia. Então, eles foram cada um também se arrumando para o seu desejo.
É. Inclusive, é um programa muito bem cotado pela CAPES. Para o ouvinte, a CAPES, ela dá notas para cada programa, né? Ela regula os programas de pós-graduação do país inteiro e o Diversidade está muito bem cotado. Antes da gente continuar falando sobre o programa de pós-graduação Humanidade, Direitos e Outras Legitimidades, você nos trouxe aqui mais uma música, e que é o samba aí do Martinho da Vila, Feitiço da Vila.
Nós vamos só de Chico Buarque hoje.
Ah, só de Chico, então? Então tá certo. Vamos então tocar então Fantasia, Sem Fantasia, e depois você explica o porquê dessa sua escolha, tá bom?
Pode.
Então vamos lá, Sem Fantasia, do Chico Buarque.
Menino vadio, vem sem mentir pra você, vem, mas vem sem fantasia, que da noite pro dia você não vai crescer. Vem, por favor, não evites meu amor, meus convites, minha dor, meus apelos. Vou te envolver nos cabelos, meus braços, pelo amor de Deus, vem que eu te quero fraco, vem que eu te quero todo, vem que eu te quero todo, meu.
Ai, eu quero que o instante de te ver custou tanto penar, não vou me arrepender, só vim te convencer que eu vim pra não morrer de tanto te esperar. Eu quero te contar das chuvas que apanhei, das noites que varei no escuro a te buscar. Eu quero te mostrar as marcas que ganhei nas lutas contra o rei, nas discussões com Deus, e agora que cheguei, eu quero a recompensa, eu quero a prenda imensa dos carinhos teus, e agora que
você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada Zilda Márcia Grícoli Iocói, professora titular do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e professora do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades. Zilda é também fundadora e pesquisadora do Núcleo de Estudos das Diversidades, o Diversitas. Ela é autora do livro A Escrita do Historiador, Cosmovisões em Conflito, pela editora Unesp. No Diversidade em Ciência de hoje, Zilda Iokoi está nos falando sobre história das relações dos movimentos sociais e sobre o núcleo de pesquisas de Vestas. Pois é, Zilda, no bloco anterior, você escolheu aí a música Sem Fantasia. O porquê dessa escolha?
Então, essa é uma música lindíssima, pelo seguinte. Na verdade, Chico tem uma coisa doce, né? Da literatura, dessa sua... esse seu jeito de ser, né? Que é uma pessoa super tímida, meiga, mas muito engraçado, muito satírico, etc. Né? E um dia ele falou para mim assim: ô Zilda, eu estou aqui com dificuldade de pensar um nome para minha música. Eu falei: uai, o nome, se você já tem a música, já tem nome, não é, Chico? Ele disse: não. Aí eu falei: e do que trata? Ah, eu quero fazer uma música bem rebelde dessa vez aqui. Eu quero, assim, falar de que vai na rua, que vai brigar, que vai sambar, que vai... Aí ele falou, e eu falei: como que vai ser essa apresentação de rua? Ah, a gente ocupa a rua e apresenta. Eu falei: tem algum aparato, tem alguma fantasia, tem alguma coisa? Ele disse: não tem fantasia. Aí eu falei: ah, Chico, então você vai cantar sem fantasia para a gente agora. Ele falou: como você sabe? Eu falei: ah, eu inventei, acabei de inventar. Mas ele pegou, ficou feliz, com aquele riso dele todo tímido. Eu falei: mas maravilhoso você cantar sem fantasia, porque é isso, né? Não precisa fantasia, não precisa nada. A gente fala da cidade, você fala da cidade, você fala das pessoas, você fala da arte e tal. E é lindo, pode cantar sem fantasia que vai ser maravilhoso. Aí ele me passou o microfone, eu disse: então, eu estou aqui recebendo das mãos do Chico Buarque de Holanda o microfone para dizer a vocês que o Chico vai cantar uma música que ele acabou de nomear como Sem Fantasia. E Sem Fantasia é maravilhoso, porque aí alguém gritou: então é pelado. Aí a gente deu risada e falou: não, tem fantasia, mas é pouco tempo.
E aí você então... Foi você que nomeou, então, a música Sem Fantasia, pois essa que tocamos no bloco anterior.
Foi, porque eu falei: ah, então Sem Fantasia, né? Já que é isso, vamos embora. E foi uma coisa muito bonita, porque era uma coisa, assim, gostosa. A gente estava se divertindo, né? Não era um trabalho, era uma gostosura mesmo. E foi muito, muito lindo esse dia, porque ele cantou várias músicas que está nesse CD dele que se chama O Amante, né? Então, esse CD, praticamente todas as músicas que ele queria cantar naqueles dias lá. Muito boa. Então, eu fiquei contente.
E você voltou a ter contato com ele depois?
Depois, teve um tempo que nós ainda continuamos juntos, e depois eu fui para o trabalho, porque eu tinha um monte de pós-graduação para dar. Ele foi para o outro lado e nós nos perdemos um tempo. Ao final do ano passado, eu fui dar uma palestra... era um seminário de pesquisa que eu fui dar uma palestra na Faculdade de Direito, e ele estava lá. E aí a gente se falou um pouquinho também, foi muito bonito esse dia. Então é isso, né? É isso, é uma coisa boa, bonita. E acho que...
Parabéns! Então você titulou, né, uma música do grande Chico Buarque, né? Parabéns, e uma letra também maravilhosa.
Eu queria fazer as músicas que o Chico Buarque faz, isso sim, que seria muito bom, né? Mas foi uma coisa assim, muito boa. Ele é uma pessoa muito doce, então é sempre muito divertido conversar com ele e tal. E foi bom, Zilda, porque também ele se aproximou um pouco da gente.
Ô Zilda, no bloco anterior também, antes da música, você estava falando do programa de pós-graduação Humanidade, Direitos e Outras Legitimidades, né? Que ele é constituído dentro da USP, junto à Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, em 2012. E você estava falando que uma das características é o estudo da questão das diversidades, né? Então são várias linhas de pesquisa, várias pesquisas trazendo aí essa temática. E você estava nos falando... que é um programa, né, que ele tem um sistema de cotas, né, para vários tipos de segmentos, né, negros, indígenas, refugiados, transexuais e pessoas com deficiências, E é um programa que ele é muito bem cotado pela CAPES, né? E é um programa que ele não trabalha a questão de reivindicações sociais, mas é um programa que se baseia na pesquisa científica, né? Como é que funciona isso?
Então, na verdade é isso, né? O que, que nós pensamos? Que nós temos um programa super bem constituído, bem consolidado, que dá conta de pegar os temas mais fundamentais das pesquisas que a gente realiza no Diversas. E, num certo momento, a gente começou a pensar que a gente podia passar agora a ter uma brecha para que os pesquisadores pudessem tratar também das coisas mais simples, né? Dos sentimentos, né? Da violência, das relações sociais, do sonho, dos conflitos.
Zilda,
né?
Em relação ao seu livro, a escrita do historiador Cosmovisões em Conflito, né? Do que ele traz, lançado aí pela editora Unesp, o que, que ele aborda?
Na verdade, é um livro que aborda efetivamente as cosmovisões, né? Quer dizer, é tratar como a sociedade, a partir de suas perguntas, idiosincrasias, problemas, reações, como é que ele encontra um lugar para pensar a violência, né? Para pensar o desencanto, para pensar aquilo que não seria uma coisa muito vendável, né? Você apresentar um CD que tem uma discussão dos tempos, dos conflitos, etc. Então, a gente pensou que a música podia ser um lugar desse. E aí eu escrevi algumas coisas, aí meus amigos me ajudaram a arrumar várias coisas, e nós acabamos, então, colocando, não é, essas músicas também no nosso roteiro. É uma pena, porque nós queríamos ter feito uma apresentação bem grande desse CD do Chico com ele, né? Mas a gente não conseguiu que ele viesse. Então, a gente falou, então não vamos gastar, vamos deixar que numa hora dessa a gente consegue e a gente faz, né? Mas as pessoas vêm, as pessoas cantam a música, né? É muito lindo, o som está tocando e todo mundo está cantando junto, e é uma beleza, todo mundo sabe as letras e canta.
Certo.
Então, é uma experiência rica mesmo.
E esse seu livro, então, A Escrita do Historiador Cosmovisões em Conflitos, ela aborda também esse universo da música.
Na verdade, o que o Cosmovisões faz é o seguinte, não é? É pensar como é que, dentro de uma vida cotidiana, não é? O sujeito acaba tendo que se arvorar a pensar em coisas muito complexas, muito distantes e muito pouco visíveis na sua vida. Né? Então, essa cosmovisões é o seguinte, quer dizer, todos nós temos no nosso cotidiano, no nosso repertório, essa dimensão do cosmos, né? Dessa musicalidade que está além das fronteiras, que ela está além da particularidade do sujeito. Né? E com isso, então, o livro, eu recuperei as várias cosmovisões que eu consegui reconstituir, né? Para pôr no livro, para discutir exatamente isso. Como é importante você pensar, né, que você age e que você age sob referências que estão ligadas a culturas muito ancestrais, muito longínquas, e como essa recuperação dessa cultura numa melodia te permite relembrar e também faz você ter que dar conta, né, de dizer por que aquele passado está entrando aí nesse lugar. Então, é uma coisa que me ajuda muito, porque eu adoro fazer a relação presente, passado, presente, né? Então, essa brincadeira foi uma brincadeira que pude trazer as músicas que meu pai cantava, que meu avô cantava, que minha mãe cantava, para essa rememoração, né? E é muito gostoso fazer isso, porque aí eu falo para as pessoas, ah, por causa da minha tia, por causa da minha avó, mas só por isso não, por causa de tudo que é do passado, né? Porque a gente gosta de estar lá olhando de novo lá para trás, né? A gente não precisa ficar só olhando para frente, que às vezes nem tem nada no caminho, né?
Então, repetindo o nome do livro, é A Escrita do Historiador, Cosmovisões em Conflitos, pela editora Unesp. Já que a gente está falando de música, Vamos ouvir mais um pouco de música? O que você sugere
agora?
Vamos
sim, nossa, vamos sim. Eu acho que eu quero um pedaço de mim. É tão forte essa música que eu acho que vale a pena relembrar
então,
dela.
Um pedaço de mim e depois você explica o porquê.
Ah. Tá bom.
Pedaço de mim, ó metade afastada de mim, leva o teu olhar, que a saudade é o pior tormento, é pior do que o esquecimento, é pior do que se entrevar.
Ó pedaço de mim, ó metade exilada de mim, leva os teus sinais, que a saudade dói como um barco que aos poucos descreve um arco e evita atracar no cais.
Ó pedaço de mim, ó metade arrancada de mim, leva o vulto teu, que a saudade é o revés de um parto, a saudade do filho que já morreu.
Ó pedaço de mim, ó metade amputada de mim, leva o que há de ti, que a saudade dói latejar. É assim como uma fisgada no membro que já perdi.
Ó pedaço de mim, ó metade adorada de mim, lava os olhos meus, que a saudade é o pior castigo, e eu não quero levar comigo a mortalha do amor.
Você está sintonizado na Rádio USP, um programa de Diversidade em Ciência, que tem como entrevistada hoje Zilda Márcia Grícoli Yokoi, professora titular do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e professora do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades. Pois é, Zilda, nós acabamos de ouvir aí Pedaços de Mim, que é do Chico Buarque. O porquê dessa escolha?
Então, acho que... A música, na verdade, ela é sempre uma inter-relação de cultura que é movida por muitos ritos, muitos sons, muitas palavras, não é? Então, eu penso que Pedaço de Mim, do Chico, é para ele contar, não é, como, na relação amorosa, não é, o outro perde muitos pedaços de mim. Né?
Perfeito.
Então, ou pedaço de mim, ou vontade arrancada de mim, não é? Então, é muito forte a tensão da relação, o desejo de pertencimento, o outro que tem que ser seu fiel, o outro que quer ir embora, você que não quer deixar. Então, essa coisa toda dá o tal do pedaço de mim, porque é o pedaço de mim que fica lutando para não perder aquela companhia, aquela pessoa, aquele sujeito, aquele amor, aquela possibilidade, né?
Perfeito. E tem a música que você falou que queria que tocasse muito, né? Cala a Boca Bárbara. Então vamos ouvir um pequeno trecho do Cala a Boca Bárbara, já que você considera muito importante. E aí você fala o porquê, e a gente já está quase chegando ao final dessa edição também do Diversidade em Ciência. Então vamos ouvir Cala a Boca Bárbara, que é do Chico Buarque, que é uma escolha da Zilda Yokoi.
Ele sabe dos caminhos dessa minha terra. No meu corpo se escondeu. Minhas matas percorreu. Os meus rios, os meus braços, ele é o meu guerreiro nos colchões de terra, nas bandeiras, bons lençóis. Nas trincheiras, quantos ais, ai.
Cala a boca,
olha o fogo.
Cala a boca,
olha a relva. Cala a boca, Bárbara.
É, Zilda, nós ouvimos aí o Cala a Boca Bárbara, né, que você gostaria muito que tocasse, e nós já estamos chegando ao final dessa edição do Diversidade em Ciência. Você tem muita coisa a dizer, você é uma pioneira dentro da Universidade de São Paulo, tem muita coisa a ser dita, e fica o convite para que você volte mais vezes ao Diversidade em Ciência.
Que maravilha, vou ter o maior prazer, e aí eu faço um bem específico mesmo, porque hoje falei coisas tão diversificadas, né, que talvez o nosso público esteja perguntando por que, que ela não falou de diversidade em ciência.
Fica o convite para que você volte mais vezes aqui para falar a respeito dessas metodologias que você vem desenvolvendo. Muito obrigado, e
obrigada,
aí vamos realmente ao final. Então,
obrigada,
muito
Alexandre,
obrigado.
Muito obrigada, viu? Gostei muito de estar com você.
Ah, muito obrigado, Zilda, eu também. Chegamos ao final de mais um Diversidade em Ciência, que teve como entrevistada Zilda Márcia Gricoli Yokoi, professora titular do Departamento de História da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP e professora do Programa de Pós-Graduação Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades. Zilda é também fundadora e pesquisadora do Núcleo de Estudos das Diversidades, o Diversidas. No Diversidade em Ciência de hoje, Zilda Yokoi nos falou sobre movimentos sociais e também sobre o núcleo de pesquisa Diversidas. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda no CD Iru. Essa entrevista foi gravada à distância pelo Google Meet. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.